Três Lados da Moeda Podcast.
Olá! Tá no ar mais um podcast Três Lados da Moeda. Comigo, Luana, e as minhas amigas.
Comigo, Priscila.
E Tamires.
E aí, meninas, como vocês estão?
Estamos bem
Neste dia corrido.
Tentando achar o horário para os três gravar, que tá difícil.
Essa é uma das dificuldades e uma das diferenças que a gente vai falar nesse podcast, nesse episódio, que é sobre as diferenças, justamente sobre isso. Diferenças entre os três países. E já podemos começar com o horário, né? Eu tô falando da França. Agora são exatamente 16 horas e 37 minutos. E aí, onde vocês estão?
Aqui no Brasil, ainda é meio-dia e 37. Então é 4 horas de diferença, né?
Agora, então... né? Porque daqui vai entrar o verão, aí eu vou estar 5 horas de diferença pra complicar mais ainda pra gravar esse podcast.
Ah, e teve horário de verão, né? Que bom, porque aqui não teve. Que cortaram o nosso horário de verão, infelizmente. É. Uma árvore de verão.
E aí?
And... aqui são 8h37, eu acabei de acordar, estou tomando café.
Uma acabou de acordar tomando café, a outra almoçando e eu vou tomar meu café da tarde daqui a pouco.
Barra janta, né? Se demorar mais
daqui
um pouco.
Daqui a pouco, né? Colocar um feijão pra cozinhar. Mas, além disso, diferenças. Bom, o que eu posso falar de diferenças daqui da França? Talvez começar pelo clássico, o pão francês não existe na França.
Não tem?
Não tem. O pãozinho francês que a gente conhece do Brasil não existe aqui. É a tradicional baguette.
E o croissant, né?
O croissant é o símbolo da França.
Aqui a gente tem o pão francês.
O pãozinho do Brasil?
Na verdade, ele é uma baguete, né? Ele é uma baguete grandona, mas ele parece bastante com o pão francês. E eles chamam de French bread. Uma curiosidade também, no Paraguai eles chamam o pão francês de pão Felipe.
Pão Felipe?
Por quê?
Porque eu falo que o cara que inventou chamava Felipe.
Essa
pão
foi...
Felipe, né? Totalmente nada a ver.
Né? Gostei do pão Felipe.
Barra pão francês, né?
Que é o... Barra pão francês. Uma outra curiosidade que eu acho que não sei se todo mundo sabe, aqui na França o ano letivo, né, tem muitas férias. No Brasil a gente tem as férias de julho, né?
Isso.
E as férias do final do ano. Aí aqui o povo gosta de umas férias. Deixa eu contar. Tem umas 3, 4, 5 férias, períodos de férias. Tem as férias de outubro, que é conhecida como as férias de Todos os Santos. As férias de Natal e Ano Novo. Tem as férias de inverno.
Mas essas férias são o quê? É muitos dias mesmo?
Não, duas semanas. Ali por volta do outubro, novembro, aí tem umas férias de 2 semanas. Aí eles voltam pras aulas. Aí tem as férias de Natal e Ano Novo. Aí tem as férias de inverno, que é agora. E são 2 semanas também. Tem as férias da primavera. E tem as férias do verão. Que aí sim é a grande férias. Que são de 2 meses.
Caramba! Então eles tiram férias... No verão, mas... e fica 2 meses?
Isso.
Cara!
Sim. Que mês começa o ano letivo?
Começa em outubro.
Aqui começa em setembro também. Acho que são as mesmas férias que tem aqui também.
Mas eu fiquei bem impressionada com isso, que eu lembro que meu cunhado, né? Eu sempre via ele em casa e tal. Assim, mas ele estuda? O que que acontece? Sempre que eu pergunto pra ele, ele tá de férias. Que negócio de tantas férias nesse país? Pois bem, é isso. Cada estação ele tem 2 semanas de férias e as férias de verão são as férias de 2 meses.
Isso equivale tanto pra escola como faculdade, é isso?
Isso.
Caramba. Isso. Eu pensei que, tipo assim, eles pegavam essas férias de acordo com o inverno, sabe? Tivesse muito frio, assim, muita neve. Aí eles meio que deixavam, tipo, 1 mês. Que aí, beleza. Agora, caramba, quebrado assim.
É, mas intencional. Vai na neve mesmo, coloca as raquetes no pé e vai pra neve. E isso também influencia uma coisa que eu acho também bem legal e interessante, curioso também, que as férias são divididas por partes aqui na França. Existem todas essas férias, mas ninguém sai em férias todo mundo junto, o país inteiro junto. Por exemplo, as férias são divididas em 3 partes, A, B e C. Aí, por exemplo, Paris, que é mais lá pro norte, lá pra cima, é a zona A. Então, eles saem saem de férias primeiro. Aí depois o pessoal ali do meio aqui saem depois. E onde eu moro, que é mais pro sudeste, aí a gente sai por último. Pra não sair todo mundo junto ao mesmo tempo e não, né, não causar engarrafamento, estrada lotada, todos os pontos turísticos cheios. Isso eu também achei interessante e curioso. Dividir as férias por grupos, por sessões.
Que engraçado, né? É, então, porque aqui não tem nada disso, né? No Brasil, que a gente estranha, a gente só trabalha, né?
Parece que
só estudo, quer dizer.
Né? Parece que essas férias são bagunçadas, mas no final das contas são até organizadinhas, cada uma sai de uma vez, tá? Eu achei interessante.
Mas é bom também, né? Que quebra um pouco, você não fica só estudando direto, né?
É.
Tem umas folguinhas, assim, uns intervalos, é bom.
Mas outra curiosidade também é que o francês, né? Eles são conhecidos por aproveitarem bastante da vida. E como você falou que aí o pessoal trabalha muito no Brasil, aqui eles trabalham muito também, mas eles se divertem bastante, sabe? Eles aproveitam bastante. Quando tá de férias, eles aproveitam férias mesmo. Vou viajar, vou pra praia, vou fazer isso, vou fazer churrasco todo final de semana.
Ah, e eu ia falar que aqui também as férias maiores são no verão, e eu acho que é por isso mesmo que eles colocam uma férias maiores no verão, que é pra poder sair, fazer atividades ao ar livre e ter mais tempo pra aproveitar, porque no inverno você não consegue sair pra lugar nenhum. Então não faz sentido você ficar de férias, né?
Um mês de férias no inverno, né? Fazer
não
nada.
Faz sentido.
Pra ficar invernando em casa, né? Tá frio.
Por exemplo, agora, eu estou no inverno e não tem muita coisa pra fazer, sabe? No inverno. Ainda mais com as condições de coronavírus, essa coisa toda. Então já era limitado as atividades de inverno. Agora, pior ainda.
É, a diferença grande é essa mesmo. Porque aqui a gente tem só o comecinho de janeiro, né? O meio, que é em julho, que a gente fica o mês todo. E o final, que é o Natal.
É.
Dependendo, você vai até dia 20 de dezembro, né? Dependendo da faculdade, da escola. É que escola termina um pouco antes mesmo. Agora, a faculdade, né? A gente vai bem além mesmo. Mas é ruim isso mesmo. Mas assim, eles só prezam o estudo, o lazer, deixa pra depois, se trabalhar e tiver só as férias de 30 dias. É meio que isso. Mas é ruim. Bem... E a gente, engraçado que o negócio nosso, em julho, é frio, né? Então você tá de férias, mas tá frio no Brasil.
É verdade. Mas, assim,
em São Paulo, né? Em outros estados pode ser mais quente. Agora em São Paulo é sempre chovendo, porque é inverno. Então não vejo muita lógica. Por isso que eu falei pra vocês. Mas não é no inverno, porque é muito frio aí, o pessoal não consegue sair. Eu pensei que era isso. Mas não, realmente eles querem um lazer. Se for inverno, não poder sair, você fica doido. Aí fica em casa sem fazer nada.
Verdade.
Realmente. E que mais? Então é parecido aí nos Estados Unidos, então, Tamires. Continuando no café da manhã, o que vocês tomam de café da manhã? Porque o nosso padrão aqui em São Paulo, Brasil, é o pão francês, né? O café preto com o leite, né? Tanto faz. É muito raro ter uma fruta, assim, um mamão, umas coisas assim. Só em casas ricas mesmo, porque no dia a dia que assim, de casa dos meus pais, é pão, manteiga, café com leite. Às vezes tem um presunto, uma mussarela, mas é bem raro. É só isso.
Olha, não sei se eu ainda guardo os meus hábitos brasileiros, mas o meu café da manhã é isso. É um café, uma baguete. O croissant eu nem como tanto assim de manhã, porque é uma coisa bem gordurosa,
né? Calórica, né?
Calórica. Tem bastante manteiga no croissant. Não dá pra ficar comendo croissant todo dia. Mas não sei te dizer assim se tem alguma coisa típica do café da manhã, porque fruta também... Eu como fruta porque eu sei que são, né, são boas pra saúde. A pessoa tá perdendo o plural das palavras. Eu acho que não tem uma coisa assim meio típica do café da manhã.
Daí mesmo, precisa fazer igual.
É, então. Não tem essa coisa como a gente tem no Brasil bem marcado, sabe? Tipo, o arroz e feijão que a gente come todo dia no Brasil. Não tem isso aqui. Não tem um prato que a gente come todo dia.
Ah, vocês fazem diferenciado isso?
É, todo dia você inventa alguma coisa aí. Bastante legumes. Aqui, assim, eu tenho a impressão que todo mundo come muitos legumes. Dá uma diferenciada todo dia nos pratos, sabe? Um dia é macarrão, outro dia é batata, outro dia arroz com não sei o quê. É, vai variando.
É, porque aqui, realmente, aqui é arroz e feijão todo dia. E aqui a gente não costuma comer tanto legumes, né? Pelo menos, né? A maioria da população, do pessoal em casa, era sempre arroz, feijão e uma carne. Aí, minha mãe começou a pegar o hábito saladas. Agora, legumes salada. Mesmo. É, legumes é bem pouco. Eu, como não como mais carne, então, aqui em casa a gente sempre tem vários tipos de legumes. A gente sempre guarda em potinhos. E arroz e feijão. Congela feijão e todo dia arroz e feijão. É sempre
não
isso.
Não tem isso aqui. Eu sinto que aqui tem bastante comida de estação. A comida da estação. Por exemplo, agora que é inverno, eles dão preferência a comidas, né, que são quentes. Então, sei lá, um negócio com batata no forno, uma sopa, sei lá, coisas quentes. E já, por exemplo, no verão, tudo é salada. É salada pra um monte de lugar, salada fria, salada de macarrão fria, sabe? Salada. Eu sinto essa diferença em comida por estação do ano.
Entendi. E você também?
Bem assim, mais ou menos?
Tá, dá sim.
Fui muito confusa na minha explicação.
Não, dá pra entender.
Mas resumindo, é que não temos uma comida típica do dia a dia como arroz e feijão.
Entendi. Então você tem alguém que cozinha pra você, porque, né? Tô brincando.
Ai, a questão é que às vezes eu não cozinho, eu não como. Eu não tenho o hábito de comer de noite também. Eu não janto muito. Aí já menos um trabalho pra cozinhar, pra pensar no que cozinhar de noite.
Almoça bem, então. Eu tomo um cafezinho.
Um bom café da manhã, almoço bem e às vezes eu pulo a janta.
Legal. Eu também faço isso. Não janto.
Então. Não gosto muito.
Mas eu peguei esse hábito aqui também, porque no Brasil era bem regradinho, assim, né? Café da manhã, almoço, janta. Eu comia bastante legumes, verduras no Brasil, porque minha mãe tinha esse hábito de comprar essas coisas diferentes, né? Jiló, quiabo, chuchu.
Acabei de comer quiabo, falando isso.
Nossa, faz muito tempo.
Berinjela. E aí a gente tinha muito esse hábito, né? De manhã, uma vez ou outra, assim, banana com iogurte, é uma coisa assim, né? Aqui, eu vejo que eles comem bastante comidas prontas, fast food, que eles compram muito nos restaurantes já prontos, porque eles não querem perder tempo de estar fazendo, que tá trabalhando, tá não sei o quê. Liga pros lugares e pede pra entregar. Aqui tem muito isso. Então, tem muito restaurante na cidade e todos são sempre cheios, que é até engraçado. Então, os próprios locais comem em restaurantes também, que é interessante, né? Mas aí, com a pandemia, isso diminuiu um pouco, claro. Eu tenho o hábito de fazer a minha comida todo dia, né? Ah, de manhã, o que é engraçado também, que tem o McDonald's, eles fazem filas de carro no drive-thru. Vocês acreditam?
Você era pra tomar café da manhã?
Pra café da manhã. Qual que é o horário? Você vai ali no McDonald's, você vê a fila, assim, ó.
Mas será que eles tomam o café da manhã do Mac ou o lanchão do Mac?
Lanchão, não sei. Tudo é possível.
Porque eu já tomei café do Mac e tal. Não é sanduíche, aqueles pãozinho, né? Com café. Agora, será que é nível... Me ver um Big Mac aí 10 horas da manhã?
Pode ser, viu? Não duvido. Mas eles tomam muito café também. Café, por todos os lados que vende, eles estão comprando uns potes gigantes de café. E aqui é menos legumes, né? Aqui eu não consigo encontrar tantos legumes. Até que eu gostaria de encontrar pra fazer, né? Mas eu não encontro tantos legumes assim.
Não tem difícil. Um mercado grande aí?
Não tem mamão, não tem... É mais mamão, difícil de encontrar.
Mamão é também não encontro aqui, não.
Tem vários mercados grandes, mas a variedade, assim, dos legumes e das verduras é menor. Não tem tanto... Não encontro muito quiabo, não encontro essas coisas.
Entendi. E não tem feira aí, né?
Não é assim de feira, não.
Mas tem aquela, né? Bem... Não sei mesmo. Tem feira nos Estados Unidos? Será que existe o conceito de feira?
Aqui tem os tipos de feiras. Tem uma feira que é mais assim do tipo coisas caseiras, eu posso dizer.
Locais?
São os locais fazendeiros que fazem geleias, fazem...
Isso é legal.
Esse tipo de coisa, assim, sabe? E aí eles se reúnem, tem um lugar específico, todas as quartas e quintas-feiras, eles fazem isso no verão, eles não fazem no inverno. Ah. Então toda quarta e quinta se reúne todo mundo com as suas barraquinhas, tipo feira mesmo, e aí vende os seus produtinhos. Mas são os produtos até chiques, sabe, assim?
É gourmet, né, caseiro.
É gourmet. E aí são as frutas da estação também, sabe? Umas coisas diferentes, cereja.
Legal. Entendi, mas porque fruta mesmo não tem, né? Fruta e legumes, então.
Porque eu faço isso aqui, porque eu tô... não chega a entrar no tema, né? Das diferenças. Mas que a gente tá evitando comprar coisa de supermercado, de grandes supermercados. Então a gente se cadastrou lá numa associação aqui perto, a gente paga um valor X por ano, e todo ano, né? Toda semana, a gente vai vai nessa, entre aspas, feira, que tem os pequenos produtores que trazem os legumes da estação, legumes e frutas da estação. Então a gente tem lá uma cestinha dos legumes, a cestinha das frutas. Aí se você quiser, você pode pagar um pouquinho a mais para ter o pão feito pelo cara lá, a mão com a farinha do lugar. Se você quiser pagar um pouco mais também, você pode pegar o queijo direto, fresco lá da vaca, da fazenda. E é muito legal também, mas isso a gente tem toda semana e é todo ano.
Pago. Ah, legal, legal. É muito caro aí? Porque aqui é super caro as coisas assim.
Ah, vem tendo em vista que é toda semana por ano, não é tão caro.
Entendi. Se eu for fazer aqui pra pedir pra entregar de pessoal, né, tem roça, tudo assim, é muito caro. Eu vou R$100 por mês, duvidar por semana, entendeu?
Então, é só que aí tem que ver também o que, que você procura, né? Se, aí, se você quiser o queijo, pão, outras coisas, e depende do tamanho. A gente pega um tamanho pequeno, mas tem gente que usa, pega o tamanho grande das coisas, que vai que é família,
família
tal,
é maior.
E pega uma cesta maior.
Entendi. Vou procurar aqui se tem um mais em conta, porque realmente tudo que tem aqui é super caro. Eu sou doida por isso. Vou no mercado aqui, que o mercado é em frente de casa, né? Só que aquelas coisas que não tem qualidade. Você compra e, tipo, se não usar em 2 dias, já ficou ruim. Então, não tem uma qualidade boa, sabe? É tanto produto que jogam nos legumes, né? Nas frutas, que às vezes também faz mal pra gente, né?
Então.
Aqui no mercado tem, geralmente, né, nos grandes mercados, tem os dois. Tem os mais, tem os produtos. Tem os orgânicos, que eles chamam de orgânicos, eles colocam a etiquetinha. Ah, esse aqui é orgânico, sem os produtos que eles colocam, sem fertilizante, não sei o que, essas coisas.
Agrotóxicos, pesticidas.
Isso. Uhum. E tem esses que tem e tem os que não tem. Você tem as duas opções. Mas geralmente o que é 100% orgânico é muito mais caro. Então tem isso também. Mas geralmente não tem gosto, que não é 100% orgânico, é porque geralmente é tudo sem gosto, tudo.
Mas é verdade, dá pra perceber uma diferença mesmo. Até nos ovos. Ovos, quando. Não sei se vocês já repararam, ovos, quando você compra aqueles, né, onde as galinhas ficam fechadinhas lá, não sei o quê, a gema sai, ela é mais clara. E esses ovos dessa associação
da
granja, de agricultores, das galinhas que ficam ao ar livre, a gema é mais amarelada, porque ela, né, fica solta, come as coisinhas da terra, isso aqui, aí tem
mais feliz.
É mais feliz, tem mais nutriente pra gente, não maltrata as pobres das galinhas. Mas enfim.
Esse assunto vai longe.
Né, delícia.
A gente vai ter que gravar uma parte 2 aí, porque é muita diferença. Então é isso, pessoal, vai ter uma parte 2, depois tem muita diferença aqui pra gente contar. Dá pra ver que é bem diferente, né? Assim, do Brasil é bem. Agora, das duas que estão um pouco fora, na Europa e na América do Norte, já é um pouco parecido. Mas é isso, então. Até o próximo episódio. Até mais, galera.
Até mais. Tchau, tchau.
Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Até mais, galera.
Até mais, pessoal.